O Conselho de Lisboa poderá vir a ter maiores restrições de horários se a incidência de casos de Covid-19 continuar a subir. O secretário de Estado, Duarte Cordeiro, coordenador para a Covid-19 na região de Lisboa e Val do Tejo, revelou esta noite na RTP3 que Lisboa já tem uma incidência superior a 240 casos por 100 mil habitantes.
O Conselho de Lisboa está acima dos 240.
Portanto, já está no risco vermelho.
Já está acima daquilo que é o limite que permite recuar, portanto, mas será a primeira semana em que o está. Há outros concelhos em que também estão, Sesimbra, na área urbana de Lisboa, mas com mais de 120 casos por 100 mil habitantes, há vários concelhos da área metropolitana de Lisboa e, portanto, a situação é uma situação de elevada incidência na região e, em particular, na área metropolitana e não apenas num concelho.
Lisboa já está, sensivelmente, com uma semana acima dos 240, mais uma semana e recua.
Sim, esta semana não, se a incidência não diminuísse, na próxima semana, então Lisboa passava a ter, aos fins de semana e feriados, pelo menos horários reduzidos no que diz respeito à restauração.
O secretário de Estado, Duarte Cordeiro, adiantou ainda na RTP3 que há nesta altura cerca de 6.500 alunos em casa, em isolamento profilático, na região de Lisboa e Val do Tejo. Alguns procedimentos relacionados com a Covid-19 não foram cumpridos, pelo menos por 3 hospitais públicos, no primeiro trimestre do ano. As deliberações da Entidade Reguladora da Saúde, divulgadas esta noite, mostram que foram abertos inquéritos ao Hospital de Braga e ao Centro Hospitalar do Algarve. Já no Centro Hospitalar de Lisboa Norte, em que se inclui o Santa Maria, houve 8 reclamações que chegaram à entidade relacionadas com a falta de procedimentos adequados, deixando por isso a entidade, Ana Jordão, algumas instruções.
Deve o Centro Hospitalar e Universitário Lisboa Norte garantir a sinalética adequada de identificação de circuitos e áreas reservadas à Covid e medidas de distanciamento entre utentes, nomeadamente nas áreas de recepção e de espera, que devem ser separadas. A ventilação dos espaços deve ser garantida onde estiverem doentes infectados com a Covid-19, os ventiladores de extração devem ter filtros adequados e devem estar distantes da admissão do ar novo. Nos blocos operatórios, deve garantir-se um circuito de marcha, impedindo o cruzamento de pessoal com roupa contaminada. Os resíduos hospitalares devem ser triados e acondicionados em recipientes adequados. O Hospital de Braga deve atualizar os procedimentos internos e garantir sinalética de segurança e circuitos específicos para doentes com suspeita ou infecção por SARS-CoV-2. Deve ainda garantir no seu interior o uso de máscara cirúrgica, o distanciamento entre pessoas, inclusive no atendimento em balcão, e garantir que as superfícies de toque são higienizadas no mínimo 6 vezes ao dia. Deve ainda garantir condições de refrigeração no acondicionamento e transporte dos produtos biológicos após colheita. Já o Centro Hospitalar Universitário do Algarve deve garantir o distanciamento entre pessoas na sala de espera da consulta externa, onde o espaço deve ser restringido a 1/3 da sua capacidade.
As instruções deixadas pela Entidade Reguladora da Saúde a 3 hospitais públicos que não cumpriram alguns procedimentos relacionados com a Covid-19 no primeiro trimestre do ano. O atual presidente da Comissão Política Conselheira do Porto, do PS, Tiago Barbosa Ribeiro, foi eleito esta noite por unanimidade candidato do partido na corrida à Câmara Municipal do Porto. Tiago Barbosa Ribeiro tinha anunciado durante a tarde que ia apresentar a candidatura à presidência da autarquia, candidatura que foi então aprovada esta noite pela Conselhia Socialista. O Presidente da República já está em Budapeste, onde esta terça-feira vai ver o jogo de Portugal frente à Hungria, a contar para o Grupo F. É o jogo de estreia da seleção no Campeonato da Europa de Futebol. E à chegada, Marcelo Rebelo de Sousa disse que Portugal tem equipa para revalidar o título de campeão da Europa.
Somos realmente muito fortes, muito coesos. E vamos jogar para o título e este jogo é fundamental. Este jogo é fundamental por uma razão muito simples, porque este grupo foi chamado Grupo da Morte, tem candidatos fortíssimos, como a Alemanha e a França. Nós arrancamos em primeiro lugar, nem sequer temos a sorte de ver o resultado da Alemanha contra a França. E, portanto, temos de vencer este jogo.
É preciso vencer o jogo, diz Marcelo Rebelo de Sousa, na chegada a Budapeste, onde se realiza o jogo entre a Hungria e Portugal, às 5 da tarde desta terça-feira. A comitiva portuguesa testou toda negativo à Covid-19 nos testes realizados durante a manhã a jogadores, treinadores e staff. Os resultados foram conhecidos ao fim da tarde e vieram todos negativos. A seleção garante que este caso de Covid-19, de João Cancelo, não muda o foco da equipa para o jogo desta terça-feira, como registrou o enviado especial da Antena 1, José Pedro Pinto.
O foco não é a Covid-19 nem o futuro. O foco é o agora, e o agora chama-se europeu para o recordista Cristiano Ronaldo.
Já jogo a alto nível há 18 anos. Acho que isso nem me faz cócegas. Independentemente de ficar ou sair, isso não é o mais importante agora. O mais importante é o foco na seleção. É o meu quinto europeu, mas é na minha cabeça como se fosse o primeiro. Por isso é entrar com o pé direito amanhã, tentar ganhar e jogar bem.
Ganhar a Hungria. A missão imediata do capitão da equipa das Quinas, o primeiro de sempre a registar 5 fases finais em campeonatos da Europa. Ronaldo é peça garantida no 11 que irá ser escalado por Fernando Santos. E convidado pela Antena 1 a desvendar nem que fosse um pouco da equipa inicial, o selecionador respondeu ao seu estilo.
Eu percebo bem, mas eu sou selecionador nacional, não me vou pôr no papel de português. Quer dizer, sou português também, com grande orgulho, grande vaidade em ser português, mas sou selecionador nacional.
Mesmo que Fernando Santos não queira levantar a ponta do véu, fica a previsão da Antena 1 para o 11 de Portugal frente à Hungria. Rui Patrício na baliza, Nelson Semedo, Rubem Dias, Pepe e Rafael Guerreiro na defesa, William Carvalho, Rubem Neves e Bruno Fernandes no meio-campo, ataque entregue a Bernardo Silva, Diogo Jota e Cristiano Ronaldo.
Veremos então mais logo se confirma esta aposta do José Pedro Pinto, jogo marcado para as 5 da tarde de Portugal frente à Hungria, emissão especial na Antena 1, RDP África e RDP Internacional a partir das 2 da tarde. Também esta terça-feira, às 8 da noite, e a contar para o grupo de Portugal também há o França-Alemanha. Esta noite, Espanha e Suécia empataram a 0 em jogo a contar para o grupo E. Na análise do comentador de futebol da Antena 1, José Nunes, faltou finalização à equipa espanhola.
É uma surpresa do ponto de vista em que, obviamente, a Espanha teve todas as condições para ganhar o jogo. O jogo era em Sevilha e estamos a falar de equipas com valores faciais completamente diferentes. Mas o que é facto é que num jogo em que a Espanha chega a ter quase 85% de posse de bola, uma coisa absolutamente brutal, enjeita muitas oportunidades, particularmente na primeira parte, na segunda já não tanto, a Suécia ficou mais confortável no jogo. Mas realmente esta Espanha é assim, é uma equipa com muita qualidade, que domina constantemente as partidas que disputa, tem sempre a posse da bola, mas falta-lhe um matador. De facto, não tem capacidade para finalizar as muitas situações que cria. Tivesse a Espanha um Lewandowski ou um Ronaldo e certamente outro galo cantaria. Em todo o caso, estamos a falar de um grupo relativamente acessível para a seleção espanhola, com Eslováquia, Suécia e Polónia. Acho que os espanhóis, nas duas jornadas seguintes, vão retificar com certeza.
Análise de José Nunes ao empate entre a Espanha e Suécia, a 0 esta noite, mais cedo, a contar também para este grupo, para o grupo E, a Polónia, comandada pelo português Paulo Sousa, perdeu por 2-1 frente à Eslováquia, assim sendo a Eslováquia comanda nesta altura o grupo E. Mais cedo, e a contar para o grupo D, a República Checa venceu a Escócia por 2-0. O presidente norte-americano reafirmou o compromisso sólido e inabalável para com a NATO. No final da reunião que decorreu em Bruxelas, Joe Biden tratou de deixar a garantia.
Esta aliança tem as suas fundações fortes. A segurança coletiva e a prosperidade partilhada pode continuar a ser construída. Fiz questão de deixar claro que o compromisso dos Estados Unidos com o artigo 5 do Tratado da NATO é sólido como uma pedra e inabalável. É um compromisso sagrado. Foi o que fizemos no passado perante as ameaças.
NATO stands together. That's how we met every other threat in the past.
O presidente dos Estados Unidos salientou também a importância crítica da aliança militar transatlântica para os interesses dos Estados Unidos. Joe Biden descreveu o artigo 5º, que estabelece o princípio da defesa coletiva, ao proclamar que um ataque contra um é um ataque contra todos, como uma obrigação sagrada. De resto, também o primeiro-ministro português, António Costa, no final da reunião da NATO, sublinhou o fim da tensão com os Estados Unidos.
Depois de vários anos de tensão entre a Europa e os Estados Unidos, de vários anos onde muitos duvidaram se a NATO subsistiria, se estava em morte física ou pelo menos em morte cerebral. Aquilo que esta cimeira serviu foi fundamentalmente para dizer que não, a América está claramente com a Europa, como parte integrante da NATO.
A América está com a Europa e com a NATO, a garantia deixada nesta reunião que decorreu em Bruxelas. Alguns autarcas das áreas mais afetadas pela queda de granizo este fim de semana já estiveram reunidos com a Direção Regional da Agricultura. Em Armamar, por exemplo, os prejuízos ascendem a 3 milhões de euros, como revelou à Antena 1 o presidente da autarquia, João Paulo Fonseca.
Estamos a falar de prejuízos consideráveis, portanto, hoje também ser a diretora regional da agricultura pelo posto ao Conselho. Temos equipas quer daqui da Associação de Fruticultores de Aramar, quer do Ministério da Agricultura no terreno. mas por um primeiro balanço, só naquilo que respeita aos prejuízos na área agrícola, estamos a falar de prejuízos acima dos 3 milhões de euros.
Prejuízos em Ermamar, também em Lamego, o granizo caiu com força estes dias, com culturas perdidas a 100%, isso mesmo explicou ontem o presidente da Câmara, Ângelo Moura.
Lamego, à semelhança de outros municípios contíguos, foram flagelados por uma violenta tempestade de granizo e chuva torrencial muito intensa. Na sexta, ao fim da tarde, e também no dia de ontem, domingo. E, portanto, isso implicou que alguns territórios, algumas freguesias daqui do município vissem as suas culturas completamente destruídas na vinha e, especialmente, a incidência na zona de Pomares. Macieiras, peiras, pesqueiros, cerejal também em parte, mas muito na vitivinicultura.
Os prejuízos em Lamego por causa da queda do granizo. Esta manhã, Antena 1, o secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural explicava que os mecanismos que poderão ser acionados para ajudar os agricultores vão depender daquilo que a Direção-Geral da Agricultura encontrar no terreno. O Conselho da União Europeia aprovou hoje uma recomendação para garantir que as crianças em situação de vulnerabilidade têm acesso a serviços essenciais. A Garantia Europeia para a Infância prevê que os menores em risco acedam de forma gratuita a serviços essenciais como a educação e a saúde. Andréa Neves.
É uma garantia europeia para a infância para assegurar que os mais novos têm oportunidades e acesso a serviços essenciais, como explicou a ministra do Emprego e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho.
Diria que é um passo histórico, gigante, em que temos todos os Estados-membros a comprometerem-se a adotar medidas para garantir o acesso gratuito a serviços básicos e essenciais para todas as crianças, concretamente para as crianças que estão em situação mais vulnerável. Acesso a serviços de educação, acesso a uma refeição, pelo menos uma refeição diária, acesso a serviços de saúde e também relativamente à habitação.
Um compromisso comum a 27 alcançado pela Presidência Portuguesa da União Europeia, que prevê que cada país nomeie um coordenador nacional para a identificação das medidas necessárias para garantir os serviços às crianças mais vulneráveis.
Nomeadamente em risco de pobreza ou de exclusão, mas também crianças com deficiência ou também crianças que tenham crianças institucionalizadas ou crianças com questões de saúde mental e que, portanto, passaram também a ser incluídas. Estamos a falar de 18 milhões de crianças na Europa que estão nessa situação.
No prazo de 9 meses, cada Estado-membro deve agora apresentar um plano de ação com medidas concretas para garantir que os serviços essenciais chegam mesmo às crianças europeias que mais precisam.
O acordo alcançado na presidência portuguesa do Conselho da União Europeia é considerado pela ministra da Segurança Social como uma conquista, porque Ana Mendes Godinho diz que não esperava que a presidência portuguesa pudesse concluir este dossiê em tão curto espaço de tempo.